Seja bem-vindo ao Se Liga na Língua, o podcast da eletiva Linguagens para o Enem e Vestibulares da Erempá. Eu sou o professor José Antônio. Aqui nós vamos revisar conteúdos, comentar questões e ouvir dicas para o Enem, SSA e outros vestibulares. Se liga na língua! Olá, eu sou o professor José Antônio e estou aqui para mais um episódio do podcast Se Liga na Língua. Cai ou não cai gramática no Enem? Cai? Mas o que é que cai? Como é que eu devo estudar? Você deve estar se perguntando. Mas calma, muita calma, que a professora Fabiana Júlia vai concluir a série de comentários sobre as competências cobradas na prova de linguagens do Enem. Fabiana, do que tratam as competências 8 e 9 da prova de linguagens do Enem?
Olá, amigos e amigas. Retomamos, então, a nossa discussão sobre a matriz da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem. E estamos no finalzinho, na competência 8 e na competência 9. Esse é o último episódio dessa série e eu espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês a pensar um pouco sobre esta prova do Enem, para que a gente não fique no senso comum dizendo apenas que a prova é de texto e de interpretação, né? Mas estejamos mais apropriados do que é que o Enem nos pede e o que é que essas questões vão pedir de nós. Então vamos lá. A competência 8 é uma competência voltada para a variação linguística e para os usos da norma padrão. E aí tem uma discussão bem interessante. Muita gente diz, não cai gramática no Enem. Bom, a competência 6 já nos provou que cai, porque eu tenho que trabalhar com coesão, então com os conectivos, pronomes, ordem dos parágrafos, como é que o texto se organiza. Então, eu já nem posso dizer que não cai estruturas gramaticais. E na competência 8, principalmente, porque eu não vou trabalhar só variação linguística, eu vou trabalhar variação linguística e usos do que ele chama de norma padrão. Essa norma padrão seria a norma de mais prestígio social, aquela que está nos jornais, nos livros, que as pessoas em situações comunicativas de mais formalidade utilizam, em palestras, conferências, artigos científicos, né? E assim por diante. Então, eu não posso dizer que não vai cair norma padrão, eu não posso dizer que não vai cair gramática, né? É importante, porque tem itens que são construídos, então é importante sim, né, a gente compreender que o Enem pode cobrar de nós também essa estrutura e como estudantes de ensino médio eu preciso dominar para chegar à faculdade. Vamos lá então. A primeira habilidade da variação linguística e de norma padrão, que é a habilidade 25, ela vai pedir que a gente compreenda quais são as variedades linguísticas que a gente tem e as diferenças entre elas. Uma variação linguística social, né, de grupos sociais diferentes, uma variação linguística histórica que está lá na escrita, uma palavra que deixou de ser escrita de um jeito, passou a ser escrita de outro, que foi modificada ao longo do tempo. As variedades regionais, que são as mais comuns, as geográficas, então, de estado para estado, de região para região, a gente modifica algumas expressões, né? A gente tem outras maneiras de falar e de dizer as coisas, né? Os nossos dizeres, eles são diferentes, e compreender que essas variações fazem parte da identidade do povo, né? Da identidade da nossa nação. Só que nessa variação, nessa habilidade de variação linguística, também é pedido que a gente compreenda a diferença entre os registros orais, escrito, tá? Formal e informal. Então tá aí uma coisa para a gente estudar, revisar. Na habilidade 26, nós temos as situações de uso da língua. E aí é importante compreender que essas variações linguísticas ou uso da norma padrão, elas são utilizadas em situações reais de uso. Não adianta eu ir para uma praia e estar lá falando academicamente como uma professora, conferencista, especialista em língua portuguesa. Porque as pessoas que estão lá na praia, a situação comunicativa, ela pede descontração, ela pede mais informalidade. A mesma coisa é chegar numa conferência e palestrar e utilizar expressões que eu utilizo em casa, maneira de falar com os meus filhos, com os meus amigos, ou no barzinho com os amigos. Então, cada situação comunicativa exige de nós uma variação, seja ela da norma padrão, seja ela uma variação social, linguística, regional. Bom, mas exige de nós que a gente saiba transitar entre essas variações todas que a nossa língua tem. E entender que essas variações elas são utilizadas de acordo com cada situação de uso. Né? Eu não posso falar só formalmente, só através da norma padrão, só utilizando variações regionais o tempo todo. Porque as situações de uso da língua, elas são diferentes. E elas exigem de mim essa habilidade de transitar entre as variações. Na habilidade 27, nós temos o uso da norma padrão. E aí é claramente uma habilidade de uso da norma padrão. E o uso da norma padrão pode ser qualquer coisa da norma padrão. E aí é uma habilidade bem complicada. Então, concordância verbal, concordância nominal, regência, crase, pontuação, acentuação. Bom, tudo isso é norma padrão. Então, é importante a gente perceber também que o Enem, ele não é apenas, exige apenas habilidades com interpretação de texto. É por isso que a gente também tem que dar valor às aulas que trabalham a estrutura da língua. Né? É fundamental as aulas de gramática, as aulas que trabalham a estrutura da língua, porque eu preciso saber disso como estudante do ensino médio, como alguém que quer entrar no curso superior, e é claro, para também cumprir essa habilidade do Enem. Cai muito pouco, é verdade, Fabiana, cai muito pouco, eu reconheço, as questões da habilidade 27, mas ela existe e ela pode aparecer. Às vezes aparece sobre conectivos, às vezes aparece sobre pontuação, mas ela está lá. Ela está lá presente, ok? E a gente não pode descuidar dessa habilidade 27, não pode desvalorizá-la também, porque a gente precisa dela lá na redação, para a competência exigida, a competência 1, ok? Então, a competência 8 está fechada. Na competência 9, aí a prova é de linguagens, códigos e suas tecnologias. O tempo todo, a matriz fala da tecnologia da informação, da tecnologia da comunicação, que são os textos. Mas nessa habilidade específica, habilidade 9, a competência 9, o Enem nos pede que a gente entenda os textos a partir dessas tecnologias, e aí eu estou falando das tecnologias contemporâneas, das tecnologias que fazem os textos circularem. Então, eu estou falando mesmo de internet, de rede, de podcast, de Instagram, de postagem em Facebook, de e-mail, de hipertexto. Eu estou falando mesmo do uso dos textos nessas novas tecnologias. A habilidade 28, dessa competência 9, ela pede que a gente analise a função e o impacto das tecnologias nos textos e nos gêneros textuais. Então, a importância e o impacto que a tecnologia teve nessa construção desses novos gêneros, né, desses textos. Então, a gente, por exemplo, se a gente pensar no hipertexto, a gente abre lá um site e está fazendo uma pesquisa num blog, mas tem uma palavrinha lá em azul que quando eu clico vai para um outro site que tem um infográfico. Depois eu clico lá numa palavrinha que estava em vermelho e aparece um poema relacionado àquilo que estava sendo dito. Ou seja, eu tenho um hipertexto. Não é apenas um texto, mas é um texto que carrega como suporte tantos outros textos. Então, isso é uma coisa específica de impacto que a tecnologia teve, né, nos textos. Então, é misturar um pouco isso, textos e as tecnologias, a função e o impacto dessas tecnologias. Na habilidade 29, o Enem nos pede para identificar os textos que estão vinculados a essa tecnologia, né? Identificar esses textos, esses gêneros textuais. Então, da mesma maneira, eu vou estar antenado, percebendo para que serve, por exemplo, uma postagem no Facebook, para que serve uma propaganda no Instagram, qual é a função dela, como é que esse texto é construído, para que serve um e-mail, para que serve um podcast. Então, eu tenho que pensar nesse novo jeito de escrever e identificar esses textos, né? Conhecê-los. Bom, e na habilidade 30 e última habilidade da nossa matriz de linguagens, ele pede que a gente relacione a tecnologia e esses textos com o desenvolvimento da sociedade. Então, é ter consciência de que a tecnologia veio, ela não é ruim, a gente é que precisa aprender a fazer uso dela, mas ela é muito útil. E que esse desenvolvimento dessa sociedade de maneira tecnológica, ele também nos atinge em relação a falantes e escritores, a maneira como a gente escreve os textos, a maneira como a gente produz os textos. Então ele quer que a gente compreenda isso, que ao longo do tempo, por conta desse desenvolvimento da sociedade, os textos também mudaram, a gente também mudou as nossas perspectivas, né? De maneira de como escreve, de como lê, de como escuta e de como produz conteúdo em língua portuguesa. Então é uma habilidade fácil. Essa competência 9 também é uma competência de questões de fácil a média, assim como aquela de linguagem corporal, porque vai trabalhar apenas textos mais vinculados à tecnologia e fazer perguntas sobre ele. Então eu preciso fazer a leitura, compreender, né, e responder ao que se pede, ao que o enunciado pede. Bom, eu queria que vocês percebessem que a prova de linguagens é muito mais do que uma prova de texto e de interpretação. Ela exige de nós algumas habilidades, algumas competências. E compreender isso pode fazer com que a gente vá mais seguro para a prova. Né, que a gente pegue a prova e diga, ah, está trabalhando com tecnologia, ah, que massa, essa questão está pedindo a questão de linguagem corporal, ah, ó, aqui ele está pedindo como é que essa arte está desenvolvida na contemporaneidade. Bom, ah, essa aqui é uma questão de literatura e pede como é que ele foi construído, uma figura de linguagem. A gente vai mais seguro para a prova, porque a gente sabe o que é que a prova vai exigir de nós. Então, acho que vale muito a pena a gente repensar essas competências, fazer algumas leituras, revisar alguns assuntos específicos quando houver um conteúdo específico e treinar bastante essa análise de texto, essa compreensão textual para as questões que não têm um conteúdo específico, mas que exige que a gente leia o texto e as interprete. Tudo bem? Eu espero de verdade ter ajudado. Torço para que vocês tenham ótimos estudos, para que vocês tenham disposição para estudar, disposição para revisar e disposição para correr atrás do sonho de vocês. Tá bom? Um abraço bem grande e um beijo no coração.
Eu nem sei como agradecer. Foram fantásticas as suas dicas, professora Fabiana Júlia. E com certeza nossos alunos farão um bom proveito delas. Que Deus lhe abençoe sempre mais. Nós vamos ficando por aqui. Compartilhe o episódio com seus colegas e divulgue o podcast Se Liga na Língua. Um beijão e até a próxima!